Política.
E nesta semana foram aprovados o financiamento empresarial de campanha e o fim da reeleição para cargos executivos. O sistema de eleição de deputados foi mantido, eleitores podem votar em candidatos ou partidos e os eleitos vão ser escolhidos levando em conta o quociente eleitoral. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, faz um balanço da reforma apresentada até agora.
Bom, professor Carlos Ranulfo, nessa semana a Câmara dos Deputados começou a votação da reforma política de forma fatiada. O Distritão, que o senhor criticou bastante nas últimas semanas, foi rejeitado, só que outros pontos da reforma foram aprovados e são um tanto estranhos com relação a outros países que empreenderam reformas. Um deles é a questão da coligação que foi mantida para as eleições legislativas, assim como a cláusula de barreira, que só exige que o partido eleja ao menos um deputado para já ter acesso aos recursos do fundo partidário. Como é que o senhor avalia essa reforma que tem sido aprovada pela Câmara e que se diferencia tanto de algumas democracias mais avançadas?
Olha, eu acho que nós estamos assistindo e vamos continuar, porque semana que vem isso vai entrar junho ainda, né? Mas estamos assistindo, eu tive a impressão de estar assistindo um festival de horror, quer dizer, um processo, coisa podia acontecer, onde você observa muito pouca coerência de partidos, onde você observa argumentos risíveis, uma absurda falta de responsabilidade política, e onde um processo de onde podia sair qualquer coisa. Felizmente, algumas coisas não passaram, né? Mas algumas mudanças que eram absolutamente necessárias também não foram feitas. Sendo que o Eduardo Cunha é talvez hoje no Brasil o maior defensor do status quo. Qual era o plano do Eduardo Cunha? Piorar o sistema, né? Que uma maneira de você defender o status quo é dar um passo atrás. Quer dizer, qual que eram os dois objetivos do Eduardo Cunha? Primeiro, garantir que o financiamento, que não haja grandes mudanças no financiamento de campanha. Até onde nós podemos entender, ele conseguiu, deu um golpe, mas isso vai ser passivo de questionamento no Supremo, isso pode ser que vá para a justiça. Estou vendo que do outro lado não existia nada. Partidos completamente incapazes de articular, de chegar a qualquer acordo, e aí a grande responsabilidade de PT e PSDB, né, que são partidos que conduzem, que disputam a condução do Brasil há 20 anos e que se mostraram absolutamente incapazes de articular qualquer coisa alternativa ao guia genial que é o Eduardo. O PT ontem chegou ao cúmulo, na minha opinião, de votar contra o fim das coligações. Quer dizer, na verdade, se existe um grande problema no Brasil, um enorme, um evidente problema no Brasil, é a absurda fragmentação do sistema partidário. Quer dizer, nós temos 28 partidos na Câmara dos Deputados. Nós temos assembleias legislativas no Brasil que tem 24 deputados e 16 partidos. O número médio de partidos nas assembleias legislativas brasileiras é absurdo e altamente recomendadas para você restringir a fragmentação. Primeiro, proibir coligações, algo que o Senado já tinha feito. A Câmara não conseguiu proibir as coligações e o PT votou contra isso. É um absurdo a votação. O PSDB votou sim, merece um elogio o PSDB. O PSD votou sim. Quer dizer, nós não conseguimos acabar com essa praga. O Brasil é o único país do mundo onde, nas eleições, 11 partidos viram um só, o eleitor vota numa lista e não sabe quando é que o voto vai.
Como é que o senhor enxerga essa questão dos partidos mudarem de posição de um dia para o outro? Por exemplo, no caso do financiamento de campanha, o que está acontecendo para eles mudarem de ideia? É porque eles não têm mesmo posições e estão vulneráveis aí a qualquer tipo de chantagem ou fazendo qualquer troca de favores uns com os outros?
Na verdade, acha que existe um Congresso hoje capaz de capacidade de atuação é o Eduardo Cunha. O que aconteceu na votação, na mudança de posição, terça para quarta-feira, no que se refere ao financiamento, é que o Eduardo Cunha foi para cima, né? Ele convenceu pessoas do PMDB que tinham votado contra o financiamento privado, convenceu pessoas do Democrata, virou a posição dos pequenos partidos, usando o seu poder de pressão. Ele fez isso, né? Agora, é claro, eu acho que no caso do financiamento, quer dizer, então Então isso foi obviamente o que aconteceu. Agora, então foi isso que aconteceu. Uma questão que vale a pena chamar a atenção nesse caso do financiamento é que nessa votação, que acabou dando 330 votos pela constitucionalização do financiamento, a única coisa que se pode, vamos dizer assim, amenizar o problema é que o Congresso tomou uma atitude meio que defensiva, à medida que esse ponto está sendo discutido pelo Supremo. Quer dizer, o Supremo chamou a si, né, constitucionalizou a questão, e o Congresso, você pode entender dizendo o seguinte, ó, o Congresso falou, não, espera aí que nós vamos tomar uma decisão. Quer dizer, a hora que você bota na Constituição, então você inibe essa ação do Supremo e obrigaria, em tese, pelo menos, o Congresso a depois legislar por alguma lei complementar, alguma coisa. Acontece que não há nenhuma garantia de que o Congresso vai de fato legislar, vai de fato regular isso, ou de como vai regular. Né? Hoje, por exemplo, o financiamento de campanha tem teto, mas o teto é absurdo. É um teto tão alto que permite a Friboi, né, doar milhões e milhões, mais de 50 milhões várias campanhas. Isso não é teto. Então, a questão é essa. O Congresso quer chamar para si a questão do financiamento, quer evitar que o Supremo muda, mas ele não nos dá nenhuma pista, e nós não temos razão para confiar nesse Congresso, nenhuma pista de que teto ele vai estabelecer, e se é que ele vai estabelecer algum teto mesmo. Porque, a depender do presidente Eduardo Cunha, eu duvido que se estabeleça qualquer coisa decente sobre isso.
Tá certo, a gente continua acompanhando aqui. Então, muito obrigado pela participação do senhor, tá bom, e até semana que vem.
E